A Rádio Cultura apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Todos pelo etanol. O fantasma da crise mundial de alimentos voltou a ser tema de reportagens na imprensa internacional durante o final da semana. No Brasil, Veja deu apenas uma página e meia sobre o assunto, mas não cometeu heresias. Procurou oferecer um quadro amplo das razões do aumento de preços de alimentos básicos, acrescentando aquilo que os jornais vinham descrevendo como causas da crise, o aumento dos preços do petróleo, 110% desde o começo de 2007, e saiu em defesa dos biocombustíveis. O Globo abriu espaço destacado para o presidente Lula defender o etanol brasileiro, que deve sofrer pressões por conta de interesses dos grandes investidores na indústria de petróleo e enfrenta o desafio das políticas de subsídios dos países mais desenvolvidos. O Estado de São Paulo revela que os ataques ao etanol brasileiro não reduziram o entusiasmo dos mega investidores nem a disposição dos usineiros para aumentar a produção. O Jornal Paulista anuncia uma safra recorde da cana neste ano, com 32 novas usinas operando até o final de 2008. E esclarece que os canaviais estão avançando sobre antigas pastagens. Faltou alertar que as novas pastagens podem avançar sobre reservas florestais, mas aí já seria querer demais do Estadão. A Folha acrescenta que o Brasil também se beneficia das previsões de investimento recorde nas novas reservas de petróleo descobertas recentemente em território brasileiro, o que amplia o cenário positivo da economia para lá de 2012. As perspectivas parecem ainda mais otimistas, segundo o jornal, porque boa parte dos investimentos é de iniciativa de empresas brasileiras de portes variados, o que oferece uma possibilidade de crescimento mais diversificado e sólido. Para os leitores habituados a manifestações críticas da imprensa ao atual governo, pode parecer estranha a convergência entre o que vem declarando o presidente da República à imprensa internacional e o respaldo que a imprensa brasileira lhe dá. Não que se esperasse uma atitude contrária aos interesses do país, somente porque eles são manifestados por um presidente que não conta com a simpatia geral da mídia. É apenas o registro de uma mudança de atitude ditada por interesses que extrapolam as redações. Mais do que nunca, as empresas de comunicação precisam que a economia nacional se mantenha estável e em crescimento. O biocombustível e as novas reservas de petróleo são a principal base para a atração de investimentos. A imprensa pode não gostar de Lula, mas nunca foi de rasgar dinheiro. A fraude perdeu. Piratas da internet tentaram fraudar a votação no site do Observatório da Imprensa. O episódio chama atenção para o risco da coleta de opiniões online. Ouça o comentário de Alberto Diniz.
Luciano, o site do Observatório da Imprensa, que nestes dias completa 12 anos de existência, foi novamente atacado por hackers, crackers ou terroristas virtuais. O nome não importa, importa o objetivo. No caso, o objetivo era prejudicar a informação e um veículo de informação através da sabotagem e da intimidação. Antigamente, esse tipo de ataque era chamado de empastelamento, palavra que significa invadir uma gráfica ou redação de jornal para inutilizar o trabalho em curso ou danificar equipamentos e materiais. Os delinquentes, desta vez, não tentaram impedir o funcionamento do site. Queriam aproveitar-se clandestinamente da pergunta veiculada pela urna eletrônica desde a última terça-feira. Como avalia a cobertura do caso Isabella Nardoni? Informativa, investigativa ou sensacionalista? Não há dúvidas de que a cobertura da mídia sobre o assassinato da menina foi e continua sendo apelativa e emocional. Os crackers perceberam que poderiam aproveitar a visível e natural vantagem da opção pelo sensacionalismo para desmoralizar a imprensa como instituição, desqualificar a consulta e comprometer este observatório com a divulgação de uma gigantesca fraude. No lugar da média de 300 ou 400 votos diários, conseguiram em 2 dias colocar 75 mil votos na opção sensacionalismo. A contagem foi suspensa e zerada. A nova votação, evidentemente, sinaliza para a mesma opção, já que esta tem sido a opinião majoritária nas três versões do Observatório da Imprensa. Mas os números agora são confiáveis. Os fraudadores perderam outra parada.
A Rádio Cultura apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Luciano Martins e participação de Alberto Jennings.